Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A CDU de Ferreira do Alentejo acusou o PS de querer governar com o Chega na Junta de Freguesia de Ferreira do Alentejo. Em comunicado enviado hoje à nossa redação, a CDU de Ferreira do Alentejo denuncia, com profunda indignação, a opção política do PS local que, contrariando de forma flagrante a vontade expressa da população nas urnas, decidiu propor a viabilização da governação da Junta de Freguesia de Ferreira do Alentejo com o apoio do Chega. Segundo a CDU em comunicado, que conquistou a Junta de Freguesia de Ferreira do Alentejo, mas sem maioria absoluta, esta propôs ao PS uma solução equilibrada e proporcional ao resultado das urnas, um executivo composto pelo presidente da Junta, a CDU, um eleito do PS e um eleito da CDU, incluindo ainda o PS na presidência da mesa da Assembleia de Freguesia. Segundo explica a CDU, o PS rejeitou essa proposta, preferindo incluir no executivo o único eleito do Chega, numa clara distorção de vontade da população. A CDU refere ainda que o PS propôs que fosse integrado o nono e último eleito, um gesto que revela bem até onde está disposto a ir para assegurar entendimentos contrários à lógica democrática, dizendo tratar-se de uma opção politicamente inaceitável. A CDU considera ainda em comunicado que esta atitude é um atentado à ética democrática e à coerência política, denunciando o duplo discurso de um PS que diz uma coisa em Lisboa e faz o contrário em Ferreira do Alentejo, e reafirma o seu compromisso com os ferreirenses, com a verdade eleitoral e com os valores democráticos que sempre pautaram a sua ação, recusando qualquer conivência com manobras de bastidores que apenas servem a interesses partidários e pessoais. Os distritos de Beja, Évora, Setúbal e Faro vão estar amanhã em aviso laranja devido à chuva forte, segundo avançou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Estes avisos do IPMA estão em vigor a partir das 3 da madrugada desta quarta-feira e até às 15 do mesmo dia, justificados por precipitação persistente e forte, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes. No Algarve há mesmo a possibilidade de formação de ondas com até 4 metros de altura, vindas de sudoeste. Hoje, todos os distritos estão em aviso amarelo, o menos grave dos 3 níveis, igualmente devido à chuva, na maioria entre as 6 da madrugada e à meia-noite. O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Tem lugar esta terça-feira no espaço do Conselho de Serpa a tomada de posse dos novos membros do Executivo Municipal e da Assembleia Municipal em resultado das autárquicas de 12 de outubro. Segundo anunciou a Conselhia do PS de Serpa, a data assinala um momento de grande significado para o Conselho, a mudança de liderança e de modelo de gestão que orientaram os destinos de Serpa ao longo de quase 50 anos. Segundo os socialistas de Serpa, trata-se de uma verdadeira mudança de paradigma que reflete a vontade expressa pelos cidadãos e o culminar de um trabalho persistente desenvolvido por todos e todas que, ao longo do tempo, acreditaram na possibilidade de um futuro diferente para aquele Conselho. A Conselhia do PS de Serpa espera da equipa cessante uma transição pautada pelo respeito institucional, pela serenidade e pela elevação democrática que o momento exige. Recorde-se que Francisco Picareta, candidato do PS, é o novo presidente da Câmara Municipal de Serpa, eleito com maioria absoluta. E tem lugar esta tarde, pelas 18h30, no Fórum Municipal de Castro Verde, a cerimónia de tomada de posse dos novos eleitos da Assembleia Municipal e Câmara Municipal para o mandato 2025-2029. António José Perito, do PS, toma posse para o terceiro e último mandato à frente do Conselho de Castro Verde. Depois da cerimónia de instalação destes órgãos, realiza-se a primeira reunião da Assembleia Municipal. A cerimónia oficial da tomada de posse dos membros da Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Beja, eleitos nas autárquicas de 12 de outubro, tem lugar na próxima sexta-feira, às 11 horas, no auditório do Teatro Municipal Pax Júlia. A sessão vai ser presidida pela Presidente Cessante da Assembleia Municipal, Conceição Casanova, Durante a cerimónia, toma posse o novo presidente da Câmara Municipal de Beja, Nuno Palma Ferro, eleito pela coligação Beja Consegue, que uniu PSD com CDS-PP e Iniciativa Liberal, bem como os restantes vereadores, membros da Assembleia Municipal e presidentes das juntas e uniões de freguesia do Conselho. Imediatamente após a instalação dos órgãos, tem lugar a primeira reunião da Assembleia Municipal, com o objetivo de eleger a presidência e os secretários da mesa. Um ato simbólico e público que marca o início do novo ciclo autárquico 2025-2029. A Olivum, a Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal, reviu em baixa as previsões para a campanha olivícola nacional, estimando uma quebra na produção de cerca de 20% em relação à campanha anterior. Em nota de imprensa enviada à redações e depois da previsão inicial há duas semanas, que apontava uma redução de 10%, os primeiros dias de colheita confirmaram uma produção inferior ao esperado em virtude do calor extremo e da falta de chuva registada nos últimos 4 meses. Segundo avançou o Olivum, a seca e as temperaturas elevadas durante a maturação causaram desidratação do fruto, comprometendo a produtividade. Mesmo nos olivais com rega, a escassez de água está a ter impacto direto na redução da produção. Nos meses cruciais para a formação do azeite, encontramos-nos perante um cenário difícil, praticamente sem qualquer precipitação, referiu a diretora executiva da Olivum, Susana Sassetti. E continua este ano. Em relação à campanha anterior, em muitas zonas, o olival não teve capacidade para manter o desenvolvimento normal do fruto. A Olivum refere ainda que vai continuar a acompanhar a evolução da colheita e a atualizar os dados junto de produtores e lagares. Estão abertas as inscrições para o Prémio Literário e de Ilustração Infantil e Juvenil à Sesta. O prémio é instituído pela Sesta, Associação de Escritores do Alentejo, e pela Associação IP2 and for Art, em parceria com a CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, sendo atribuído pela Rede Intermunicipal de Educação do Baixo Alentejo. Segundo anunciou a CIMBAL, a iniciativa pretende fomentar o gosto pela escrita e pela ilustração, promovendo e valorizando simultaneamente a língua portuguesa e as artes visuais, incentivando a criação artística, quer sobre temáticas relativas ao território, à cultura e à identidade do Alentejo, quer sobre outras de natureza mais global. Podem concorrer ao prémio todos os agrupamentos de escolas, escolas não agrupadas e escolas profissionais que integram a CIMBAL. Segundo relou a organização, o tema da edição deste ano letivo é o valor da paz, o valor da paz na vida individual, na escola, na comunidade e no mundo, convidando as crianças e os jovens participantes a refletirem sobre a importância deste valor fundamental na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária. O Prémio Literário enquadra-se no projeto Mais Sucesso Educativo no Baixo Alentejo, financiado pelo Alentejo 2030, cujo objetivo é promover a igualdade no acesso ao ensino, melhorar o sucesso educativo dos alunos e reforçar a qualidade e a eficiência do sistema educativo da região. O Instituto Politécnico de Beja esteve presente a semana passada na conferência semestral da EROS, European University Alliance. A iniciativa reuniu cerca de 140 representantes de 9 instituições de ensino superior europeias na Universidade de Halmstad, na Suécia, segundo revelou o IP Beja. Segundo o Politécnico, o encontro marcou mais um passo importante na consolidação da Aliança Europeia EROS, reforçando a colaboração entre as instituições parceiras e promovendo o diálogo entre docentes, investigadores, estudantes e equipas técnicas. Segundo o Politécnico de Beja, enquanto coordenador do Work Package 5, investigação conjunta, o Politécnico teve um papel ativo nas sessões dedicadas à colaboração científica entre as instituições parceiras, aprofundando a ligação entre investigadores e explorando temas de investigação alinhados com as estratégias de especialização inteligente das regiões do consórcio. Durante o evento foi também eleito um novo Conselho de Estudantes da EROS, com destaque para a estudante Patrícia Berengauer, do Instituto Politécnico de Beja, que assumiu a presidência deste órgão europeu. Entre os temas abordados tiveram o desenvolvimento de um quadro comum de garantia da qualidade, novas formas de cooperação no ensino e na investigação e a preparação da próxima fase de programas conjuntos de formação de pessoal, com lançamento previsto para 2026. Alvito está em contagem decrescente para mais uma edição da Secular Feira dos Santos e Frutos Secos, que decorre de 31 de outubro a 2 de novembro. O certame, promovido pela Câmara Municipal, alia tradição, artesanato, gastronomia, canto alentejano e espetáculos musicais. no cartaz de espetáculos, destaque para a atuação de João Pedro Paes, no dia 31 de outubro, sexta-feira, e de Ana Moura, no sábado, 1 de novembro. A autarquia alvitense destaca ainda a realização do 9º Encontro de Alvitenses, com o tradicional almoço convívio, que junta mais de 500 participantes. E hoje é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro, ainda com o rescaldo sobre as autárquicas de 12 de outubro.
Mudaram muitos eleitos, vamos ver se muda muita coisa nas autarquias. Mais de metade dos presidentes de Câmara, 165, foram eleitos pela primeira vez para o mesmo município, embora alguns já exercessem essas funções por terem substituído durante o mandato que agora termina os presidentes eleitos. Há ainda a considerar as mudanças registadas nos órgãos autárquicos pelas alterações nas listas de candidatos apresentadas e pelos resultados das eleições que provocaram mudanças muito significativas no conjunto dos eleitos locais. Diz que é a democracia a funcionar, mesmo que não esteja a funcionar tão bem quanto desejávamos, devido a diversos fatores que condicionam o voto de eleitores. Votaram nestas eleições autárquicas, que foram as mais concorridas desde há 20 anos, mais 500 mil de eleitores do que nas últimas eleições autárquicas de 2021. Isto só por si mostra o interesse que estas eleições despertaram nos eleitores, que quiseram com o seu voto dizer a muitos que estava na altura de dar a oportunidade a outros de mostrarem que são melhores do que os que criticavam e agora substituem. A todos os eleitos das autarquias locais que agora cessam funções, um especial relevo para os presidentes de municípios pelo seu papel liderante, devemos manifestar o nosso reconhecimento pelo serviço público que prestaram. Porque, mesmo que tenham ficado muito aquém do que prometeram, tal não aconteceu por não terem feito tudo para o conseguirem, mas certamente porque avaliaram mal as capacidades de realização e não conseguiram reunir as condições necessárias para a concretização de todas as suas promessas. Realizadas as eleições e instalados os novos órgãos autárquicos, começam os desafios não só para estes 165 novos presidentes de Câmara eleitos pela primeira vez para os mesmos municípios, mas também para os restantes 143 que foram eleitos pela segunda ou terceira vez consecutiva no mesmo município. Naturalmente que o choque maior será o que os novos eleitos vão enfrentar, porque, por melhor que estivessem informados e preparados, a realidade vai ser sempre mais dura do que a ambição e a vontade de realizar que os motivou e anima. O primeiro ano costuma ser o mais duro e muitos eleitos, ao longo dos diversos mandatos, já chegaram a ter problemas de saúde graves, exatamente pelo acréscimo de trabalho e de tensão, pelas pressões sentidas de a tudo e a todos quererem dar resposta e a frustração por não o conseguirem, pelo menos de forma positiva. A todos os novos eleitos desejamos os maiores sucessos, porque deles vai depender muito o progresso do nosso país e das nossas regiões e a qualidade de vida das populações dos concelhos e freguesias. Estas semanas são decisivas para a definição da forma como vão funcionar muitos órgãos autárquicos, principalmente naqueles em que os vencedores não conseguiram maioria e são muitos. Esta é uma fase decisiva para percebermos a postura dos vencedores e dos que não conseguiram vencer, se são capazes ou não de colocar os interesses coletivos da comunidade que os elegeu à frente dos interesses partidários ou outros, se conseguem ter ou não humildade democrática e espírito de cooperação para assegurar o normal funcionamento dos órgãos autárquicos e a governação dos territórios. É um período difícil que exige de todos os eleitos, mas principalmente dos que foram escolhidos para liderar os órgãos autárquicos, muita humildade democrática, muita diplomacia e jogo de cintura, tendo sempre presente os superiores interesses dos territórios em que foram eleitos e das populações que prometeram servir. Não é uma tarefa fácil. Para os que, embora tendo vencido as eleições, não conseguiram os eleitos suficientes para poderem governar sem depender de alguns dos que não conseguiram vencer e precisam destes para poderem governar. Mas também para estes, porque têm de optar entre cooperar e até participar na governação das autarquias ou assumir uma oposição passiva ou obstaculizante. Logo a seguir, vem outro período não menos exigente. O período da elaboração dos planos de atividades e orçamentos é, neste caso, curto e sempre muito exigente, porque exige reflexão, trabalho, opções e, nos casos em que não há maioria, negociações que nem sempre são fáceis e construtivas. Para quem está a iniciar funções, tudo isto é mais complicado, porque é preciso transformar promessas de programas eleitorais em objetivos de planos de atividades devidamente orçamentados, porque tem cerca de um mês para o fazer e nem sempre sabem como se faz e ainda não sabem com que estrutura podem contar para o fazer. Mais tarde, virá o conhecimento da estrutura e a vontade de ajustarem os seus conceitos de boa governação e as dificuldades de a concretizar, bem como de concretizar muitas das intenções que tinham devido à teia complexa da legislação e de mais burocracia que torna a gestão muito mais complexa do que alguns julgavam. Vão ter 4 anos para mostrar aos eleitores que são capazes de vencer dificuldades e obstáculos, para que os eleitores não lhes façam o mesmo que agora fizeram os que acharam que era melhor dar oportunidade a outro. Boa sorte. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira, aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter nas regiões do centro e sul céu muito nublado ou encoberto, com boas abertas a partir do meio da tarde, períodos de chuva ou aguaceiros persistentemente fortes até o meio da tarde nas regiões a sul do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, em especial na região sul, condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e rajadas fortes, em especial na região sul, vento fraco com moderado do quadrante sul, superando moderado a forte na faixa costeira a sul do Cabo Raso, em especial na costa sul do Algarve e nas serras da região sul, com rajadas na ordem dos 70 a 80 km por hora. Neblina ou nevoeiro temporário até ao meio da tarde, pequena descida da temperatura máxima na região sul do país. Máximas que poderão atingir os 21 graus em Beja e Évora, 16 em Porto Alegre, 17 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.